começa a citar vários países latino-americanos também, países de todas as Américas, e faz essa festa com a última música dele, que é Debi Tirar Umas Fotos, que é talvez o maior sucesso desse álbum, pelo qual ele ganhou o prêmio. Então foi um show que chamou muito a atenção. No ano passado, já no Super Bowl, o Kendrick Lamar já havia tocado em muitas pautas raciais durante o show do intervalo do Super Bowl, e agora o Bad Bunny, então, tocando nesse tema da imigração, que está bastante forte.
Mas eu queria ouvir a Jess sobre isso, porque é curioso, porque Porto Rico não é um estado americano, mas também não é um estado independente. E nascendo lá, e quase que automaticamente, ele já tem uma cidadania americana. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um americano porto-riquenho, né, Jess?
Ele é um americano porto-riquenho, Porto Rico não é independente, então funciona como um... Funciona aí como... Ele é sensacional, ele é um artista extraordinário, vai estar no Brasil no final de fevereiro, cantando aqui em São Paulo.
Eu vou, hein?
Eu também vou, é bom gosto aqui do Victor. E o que acontece? O show dele foi marcado por essa questão política, inclusive ele entrega um troféu para uma criança no começo da apresentação. Essa criança foi uma criança que sofreu uma situação com o ICE, esse grupo da imigração, essa polícia migratória, e ele escolheu entregar esse troféu para ela, como simbologia. Ele menciona todos os países, a América não é os Estados Unidos, e isso fez com que o Trump ficasse possesso e desprendesse, falasse várias coisas. O movimento America First agora atacando o Bad Bunny, porque seria a América por último, na perspectiva deles. Então, várias situações. E ele surpreendeu todo mundo ao apagar todas as suas postagens das redes sociais, do Instagram, menos de 24 horas depois do show. Claramente, ele vai começar alguma atividade, alguma coisa marcante em relação a isso. Agora, chama muita atenção a participação de figuras na apresentação, como Lady Gaga, Ricky Martin, muita gente que estava ali acompanhando. Ele foi extremamente elogiado, e isso vai causar um problema muito grande para a política dos Estados Unidos, do Donald Trump, que já estava irritada com a situação dos combates aí, das duras empreitadas contra a imigração legal. O Eliseu bem mostrou ali nossos compatriotas lá trabalhando, e muitos imigrantes legais que ainda assim estão sofrendo represálias. Então, essa apresentação do Bad Bunny foi altamente chocante, e foi o artista mais escutado do mundo no ano de 2025, desbancando a minha deusa Taylor Swift.
Só quero dizer o seguinte, a gente vai falar do... Teve Corinthians e Palmeiras, mas o Matheus quer falar...
Eu só queria comentar que o Trump, ele apoiou até uma concorrente ao show do intervalo da NFL, que eles apelidaram de Turning Point USA, como se fosse um ponto da virada, né? Que ela foi transmitida...
Olha lá, só um detalhe, na tela tá passando o jovem, um menininho de 4 anos, que foi vítima do ICE equivocadamente, e o Bad Bunny entrega pra ele o prêmio que ele ganhou no Grammy há uma semana.
Bom, muito bem. Então... Mas
só fazendo um adendo aqui, né? Que essa criança, na verdade, ela representou a criança que foi presa pelo ICE. Ela já foi liberada, mas ela estava com o pai em casa. Elas se parecem muito.
Do que
foi uma homenagem
mas
mesmo
a
isso.
Mas o recado foi dado.
Foi muito claro, né? Muito
assim
claro.
Como foi dado o recado também durante o clássico. A torcida do Corinthians, para variar, está chateada com um dos seus ídolos, né? Ela troca a chateação dos ídolos, né? Aconteceu ontem. Malandragem sobrou. Malandragem deu na canela no clássico.
Gente, só um detalhe. Eu caí aqui num Reels que eu assisti. Aparentemente, não é a criança de 5 anos que foi detida. É só uma analogia a essa criança e ao momento que ela viveu.
Uma analogia. É isso que é o mais importante. O recado foi dado. O recado foi dado.
Boni. Agora de futebol.
E o jogo foi bom?
Jogo do clássico?
Depende pra quem, foi, depende pra quem.
Corinthians não foi bom.
Não, Super Bowl.
Depende pra quem. Depende pra quem. O pessoal que acompanha,
o jogo.
Nossos colegas aqui falaram que foi meio ruim, não foi muito bom não. Tem amigos torcedores do New England Patriots que ficaram bastante chateados com a vitória do Seahawks. Mas enfim, falando de futebol tradicional, que aí é que a gente entende mais, não sei
o que é futebol. Isso que é futebol. Isso aqui, futebol.
Isso
futebol.
Aí é futebol tradicional, tá certo.
E no mundo inteiro chama futebol, só nos Estados Unidos que é soccer.
Não, aliás, o futebol americano não dá pra entender, né? A maior parte do jogo é com a mão e chama de futebol.
Tabu quebrado desde agosto de 2022. Palmeiras não tinha esse gostinho de vitória.
Exatamente. O Corinthians vinha de um bom retrospecto também no ano passado contra o Palmeiras. Em 2025 foram 7 jogos, 3 vitórias do Corinthians, 3 empates, só uma derrota para a equipe do Palmeiras. O Corinthians que venceu o Campeonato Paulista do ano passado, eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e estava com uma grande expectativa de começar também com o pé direito nessa temporada. Foi um jogo interessante, o Corinthians na maior parte do tempo foi melhor, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu converter. Teve até um pênalti, que aí acho que é o tema que você estava tocando. Um pênalti que gerou polêmica também, os palmeirenses ficaram chateados com a marcação do árbitro Rafael Claus. E na cobrança, o Memphis Depay acabou escorregando e desperdiçou a oportunidade. Antes disso, poucos segundos antes disso, as transmissões que fizeram a partida recuperaram imagens do Andreas Pereira, jogador do Palmeiras, dando aquela pisada um pouco mais forte na marca do pênalti.
Não, mas você está sendo generoso. Pisada não. Ele fez uma ziquezira ali. Não,
passou o pé.
Ele é belga, né? Ele é belga.
Ele tem cidadania belga.
Já entendeu a matrifusia brasileira. Que ele foi lá, ele jogou manhaca ali naquela marca do Cal.
Fez um buraco ali na marca do pênalti. Não sei se foi isso que atrapalhou o Memphis Depay, mas a imagem ficou como uma curiosidade. O Andreas Pereira fazendo essa malandragem aí, o Memphis Depay desperdiçando o pênalti que poderia ter colocado o Corinthians na frente. No segundo tempo, já um pouco mais equilibrado, o Corinthians também criou boas chances. A gente está vendo algumas defesas do goleiro Carlos Miguel, que foi muito bem, mas no final não teve jeito. Palmeiras aproveitou a chance ali no rebote com o Flaco Lopes e saiu com a vitória por 1-0.
Muito bem, vitória que costuma balançar muito, né, comissão técnica e também alguns outros integrantes de comissão técnica, mas isso dá muita tranquilidade para o Abel, né?
O Abel, entre os técnicos, entre Dorival e Abel Ferreira, o Abel Ferreira precisava mais desse resultado pelo momento que vive com a equipe do Verdão. Muito criticado pelos torcedores por esse início de temporada, especialmente em questão de desempenho. Dorival tá com a confiança, tá com moral lá em cima por conta dos títulos conquistados da Copa do Brasil em 2025 e mais recentemente da Supercopa sobre o Flamengo. E o Abel precisava um pouco mais, acho que, dessa vitória. O desempenho ainda não agradou o torcedor do Palmeiras. Não foi um bom jogo do Palmeiras, mas ganhar clássico é sempre algo que dá uma aliviada. Né? Dá uma respirada.
Começa bem a semana. Meu querido, muito obrigado. Ótima semana para você, bom trabalho e sempre bem-vindo por aqui. Valeu.
Um abraço para vocês.
Valeu. Eu quero ir direto agora à redação. Tem uma notícia triste. Danúbia Braga, conta pra gente. Por favor, Danúbia, vamos direto à redação falar com ela. Conte pra gente um tema complicado aí para começar a semana.
Exatamente, Fernanda. A gente fala sobre a morte, então, do adolescente Rodrigo Cassanheira, de 16 anos, aquele adolescente que foi agredido, espancado pelo piloto Pedro Turro, em Brasília. Infelizmente, depois de dias ali em coma, ele não resistiu e morreu. Com isso, então, existe uma espera por parte do Ministério Público de reclassificar o tipo do crime cometido, então, pelo piloto Pedro Turra, que inicialmente estava sendo investigado ali como lesão corporal gravíssima, mas pode ser reclassificado como homicídio. O corpo de Rodrigo Cassanheira, de 16 anos, então, foi velado no último fim de semana na Igreja Batista Capital e depois sepultado no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília. O adolescente, então, morreu na manhã de sábado, depois de ficar 16 dias internado em estado gravíssimo, depois de ser espancado, então, pelo piloto. Tudo começou, de acordo com as investigações da polícia, por uma discussão que o adolescente teria arremessado um chiclete contra uma pessoa, e aí no vídeo a gente vê como ele foi brutalmente espancado. Infelizmente, ele não resistiu e morreu no último fim de semana, e agora a gente acompanha esse caso, uma vez em que tem toda a expectativa por parte do Ministério Público reclassificar o crime não como lesão corporal gravíssima, e sim como homicídio, Fernando.
Que triste história, né, Danube? É aquela velha situação que, se a gente consegue contar até 10, não precisa nem ser até 10, até 8, 9, a gente consegue evitar algo assim, tão abrupto, não é? Muito obrigado pelas informações e qualquer coisa chama a gente de novo aqui, tá bom? A gente vai fazer um rápido break na rede de rádios em todo o Brasil. Vamos repercutir essa situação aqui. Situação até também jurídica.
Olha que espírito de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8 GB e SSD de 256 GB. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Ventilador Tron 6 Faz, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Jovem Pan Morning Show.
Uma rádio, você ouve aqui. Humor, abraço e boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico!
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Beleza. Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone. Jovem Pan.
Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas, refogadas no próprio molho do camarão. Imperdível! Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377 no Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
Lá com informações importantes. Nesse momento, a gente volta para a nossa rede de rádios em todo o Brasil e vamos para a Europa. Luca Bassani está a postos para falar conosco. Bem-vindo, Luca. Bom dia e bem-vindo aqui ao nosso Morning Show.
Bom dia também a você, Fernando, a todos que nos acompanham. Estamos aqui para falar sobre a repercussão terrível que o caso de Jeffrey Epstein tem causado dentro da Europa. Afinal, o Reino Unido tem as estruturas do Estado, seja o governo, seja a monarquia, abaladas pelas denúncias, por esses vários e-mails e arquivos que têm sido divulgados pouco a pouco. De acordo com aquilo que foi divulgado pela própria imprensa britânica na manhã desta segunda-feira, duas denúncias acontecem no governo de Keir Starmer. Inicialmente, o chefe de gabinete dele, o senhor Morgan McSweeney, pediu a renúncia por ser um dos responsáveis por apontar ao cargo de embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, Peter Mandelson, ele que era amigo muito próximo de Jeffrey Epstein e que inclusive esteve nessas diversas festas, né, com muitas coisas pouco republicanas acontecendo, para utilizar aqui um eufemismo, além, é claro, de ter utilizado da sua influência como secretário do comércio europeu durante certos anos para fazer com que Epstein também enriquecesse. Tempo, o secretário de comunicação do governo Starmer Tim Allen também pediu renúncia, também entregou a sua carta de renúncia depois de estar envolvido com essa nomeação. Tudo indica que durante os próximos dias novos documentos sejam liberados e que mostrem de fato a ligação de Mendelsohn, que era do partido trabalhista e muito próximo da cúpula governamental atual, e Jeffrey Epstein, algo que pode custar a Keir Starmer, quem sabe até mesmo o seu cargo. Essa tem sido a principal crise vivida por ele desde que assumiu há 18 meses e que apenas o aprofunda em uma crise de baixa popularidade. Não é só ele que está, obviamente, envolvido com isso. A família real britânica tem vários membros apontados como também esquemas de escândalos sexuais, de pedofilia. Até o próprio príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, perdeu seus títulos de nobreza por conta disso. Então tem sido um tsunami não só para o governo norte-americano, com Donald Trump tentando desviar dessas acusações, não respondendo diretamente quando questionado a respeito disso, mas na Europa muitos membros da família real, seja da Bélgica, seja também da Noruega, agora também o Reino Unido, estão envolvidos, o que pode mostrar que é apenas o começo de uma crise causada por vários e vários anos de atitudes ilícitas e criminosas acontecendo no âmbito mais próximo, né, no círculo mais próximo de Jeffrey Epstein. A gente vai ficar de olho como isso pode repercutir e se de fato isso pode custar a Keir Starmer a sua posição na rua Downing Street, número 10, a posição do Premier do Reino Unido.
Valeu, então, Luca, muito obrigado pelas informações e uma boa semana para você. Valeu. É impressionante, Jess, como denúncias que já estavam sendo feitas há muito tempo, né? Ele morreu em 2019, se não me engano, 2019, mas desde então mulheres já estavam denunciando essa situação. Temos 7 anos aí quase de denúncias e agora, quando os e-mails dele vêm à tona, aí sim essa investigação que também é a ponta de um enorme iceberg.
Não, uma situação assim horrorosa. E para você que está nos acompanhando, assistindo, eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada nos arquivos que vieram a público do caso do Epstein. E nesse caso do Reino Unido, são várias, o Luca bem traz aqui, são várias autoridades. E levar até a demissão, o impacto que isso está tendo no primeiro-ministro inglês, que já não vinha num bom momento, é muito alto. E aqui a família real está no holofote central, porque o ex-príncipe Andrew, ele agora que perdeu o título por decisão do rei Charles III, ele está intimamente com várias imagens, e-mails. Até hoje, o governo do Reino Unido vai começar a fazer uma investigação aqui, aconteceu hoje, em relação a possíveis envios de relatórios confidenciais do príncipe Andrew para Epstein. Então, são vários e vários casos. O príncipe Andrew perdeu os títulos da realeza, mas mora ali num palácio emprestado pelo irmão. Então, que tipo de estado, que tipo de punição que nós vamos dar a esses bárbaros que causaram tanto mal? E são diversas autoridades envolvidas que aparecem nos arquivos. Menções a Bill Gates, menções a Donald Trump, menções a Bill Clinton, menções a nomes democratas de sucesso, nomes republicanos, pessoas que tinham ali uma relação extremamente problemática e, por que não dizer, até mesmo nojenta com essa que é uma das figuras mais abomináveis da história, que é o Jeffrey Epstein, que tem muito também sobre a morte dele, situações aí que as pessoas colocam.
Exatamente. Bom, eu preciso chamar... A notícia não para, gente. É segunda-feira, a semana começando, e eu quero falar sobre uma operação realizada pela Polícia Civil contra uma quadrilha envolvida em roubos de residência em São Paulo. Temos outro David por aqui, David Diogo, que traz todas as informações. David, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Morning Show.
Obrigado, Fernando. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, Fernando, 3 presos até o momento. 2 estavam fortemente armados ali no momento da prisão. Um deles era procurado da justiça. Essa operação aconteceu, como você disse, ali em Paraisópolis, uma das maiores comunidades do estado de São Paulo. Os policiais apreenderam, além das armas, 2 veículos e uma motocicleta possivelmente usadas pelos suspeitos na prática do crime. Os detidos fazem parte da mesma quadrilha do Minotauro.
Em setembro do ano passado, para os investigadores, Minotauro é um dos maiores ladrões de imóveis do estado de São Paulo. Ele faz parte dessa quadrilha especializada em invasão, roubo e furto de imóveis, de residências nobres, que ficam em regiões nobres da capital paulista. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, os capturados eram altamente violentos e tinham como procedimentos maltratar as vítimas durante os roubos, mesmo que fossem idosos ou até mesmo crianças. Os investigadores, fizeram ali todo o mapeamento, foram meses de investigação, fizeram o levantamento e agora estão tentando identificar outros envolvidos dessa quadrilha especializada. Vamos ressaltar aqui que as informações revelam que o bando tinha como base a própria comunidade Paraisópolis, que fica ali a poucos quilômetros dessas residências, desses imóveis que ficam nesses bairros nobres da Zona Sul de São Paulo. Fernando?
Valeu, David. Muito obrigado. Bom trabalho para você. Boa semana. A gente por aqui segue com mais uma polêmica, gente. Semana começou, como é que o Eliseu falou? Boa,
intensa.
Happy Monday. Happy Monday. Eu queria falar sobre a família do ex-jogador Túlio Maravilha. Você já torceu muito por ele, né? Do Goiás, né, Jess? Já
jogou mais de 30 clubes. Admiro aí o Túlio.
E você viu, né?
Túlio Maravilha.
A filha, jogou no Cruzeiro também, fez 500 gols na carreira. A Tuliane Maravilha, ela causou polêmica nas redes sociais, porque ela disse o seguinte: tem 18 anos, passou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e passou em nutrição e odontologia. Bacana. Mas ela falou assim: não vou entrar, porque essa questão das universidades públicas são escolas que não estão alinhadas aos pensamentos e os princípios e os valores da família. Vamos ouvir essa declaração para a gente continuar comentando por aqui. Tuliane, conta pra gente, o que foi?
Olha, um dos fatores maiores que a gente não permite, né, a Tuliane e nossos filhos irem para a federal, é a gente manter os nossos valores familiares. A faculdade, né, a universidade particular, ela alinha mais aos nossos pensamentos e aos nossos princípios.
E a logística não é muito legal, né? Fica quase uma hora, dependendo do trânsito, uma hora
duas horas.
Tem que passar ali na linha amarela, linha vermelha, zona assim de perigo, né, de muitos conflitos. E a federal aqui no Rio, infelizmente,
Tá bem precária,
né? Tem greve várias vezes, vários meses parado, então você não dá
tá
aquela...
Tá caindo aos pedaços, infelizmente, não a tem papel higiênico.
Exato, a gente realmente vê os noticiários, são os piores possíveis. Então, por isso, a gente priorizou para que ela pudesse ficar mais perto e numa faculdade particular.
Engloba mais a nossa segurança, a nossa, né, qualidade de vida e o mundo que a gente, da qual realmente quer preservar, né, gente? Que são nossos filhos desse mundo mal que a gente está vivendo aí. Trânsito, roubo, né? Tudo de negativo que nos tiram a segurança e a paz de deixar nossas preciosidades.
Nosso aí, bem maior, que são nossos filhos.
A Tuliane, vale lembrar que ela não só representa o nome dos pais, né, Tuliane, mas também a ideia do pai e da mãe representa integralmente isso. Claro que todo mundo falou muita coisa, concordando e discordando. Eu sei que você está louco para falar. Eu sei, Henrique, você quer falar.
Não,
mas eu queria antes ouvir o que, depois da repercussão, eles falaram de novo. Aí eles deram uma declaração. Olha só, a faculdade de nutrição custa em torno aí de uns R$2.000 particular. A faculdade de odontologia particular custa em torno de uns R$5.000. E aí ela acabou tendo uma outra forma de avaliar isso aí. Temos a repercussão dela, o outro post. Vamos ver, antes do Henrique falar. Por favor, vamos lá ver, vamos ouvir.
Se eu matriculasse meus filhos na federal, ou públicas, status social ali equilibrado, mais elevado, eles iriam ser criticados. Como muitas pessoas eu conheço, famosas e bem de vida, que estavam estudando em faculdades federais, eram criticadas todos os dias, tinha até bullying com elas, porque não deixaram a vaga para os outros.
Bom, agora eu acho que ela acabou se saindo bem. Eu acho que ela tem um ponto. Hein?
O bom que sobra vaga para alguma pessoa então, que precisava. Nesse ponto, ok. Agora, a questão dos valores da família aí, acho que forçou um pouco a barra, né? Que o Túlio Maravilha, por exemplo, na época que posou para uma revista aí, com algumas fotos adultas, isso não foi visto.
Que foto como... adulta?
Fotos desnudo.
Ah, bom, agora desnudo. Eu entendi.
Algumas fotos adulta, ali.
Sem entender.
Inclusive,
vulgo disse pelado.
Estava... Vulgo pelado, que o Vampeta fez também.
O Vampeta fez. Sei,
sei, sei. Mas o que tem a ver a foto do Túlio com a universidade pública?
Não, nada. Mas a questão dos valores familiares ali, né?
Ah, valores familiares.
Valores
familiares.
A universidade pública não está alinhada com os valores familiares, mas as fotos desnudo ali que ele fez no passado, aí tudo bem. Acho que ele não deve ver com tantos maus olhos, né? Como se isso não fosse algo familiar.
Agora eu quero ver você, sabe por que ela falou coisas que são reais? Ela falou, falta papel higiênico
segurança,
na escola.
Estrutura mínima.
Isso é mentira? Isso é mentira, Jess? Falta?
Não, falta muita coisa na universidade pública. Eu acho que eles têm que ser zero cancelados ou criticados por ter essa visão sobre a universidade pública. É uma realidade de um espaço que deveria ser mais cuidado, mais trabalhado e até deveria ter mais liberdade de expressão dentro da universidade pública. Uma pesquisa do Instituto Civitas do ano passado mostra que a maioria das pessoas tem medo de dar suas opiniões e falar dentro da universidade, que é um ambiente tomado por uma militância infernal e que é muito chata mesmo e que não corrobora muitas vezes com as visões de vidas que as pessoas carregam. Então, assim, eu não vejo qual é o problema de dizer isso. Agora, que isso está levando a uma desvalorização. Quantas vezes nós estamos vendo aí figuras que são proibidas, censuradas de ir dentro da universidade pública por grupos militantes que odeiam o debate, odeiam a liberdade de expressão? Quantas vezes nós estamos vendo a carência de materiais, carências de infraestrutura, greves infindáveis? Então, assim, qual o problema de um pai, de uma mãe falar a universidade pública não combina com os valores da minha família?
Mas vamos, eu quero ouvir o Henrique, porque tem a Aline que mandou pra gente, Aline 05101, que maravilha, ela abriu vaga para quem realmente quer. A gente não pode deixar de falar da importância da universidade pública, da importância da formação pública e gratuita para as pessoas que precisam e para as pessoas que conseguem passar, porque o vestibular não é fácil, não.
É uma vaga, o número limitado de vagas e um número muito grande de estudantes, né? Eu acho que deveria, sim, ter uma ampliação do número de vagas, a universidade pública ser mais respeitada como um todo. Mas eu acho que não faz muito sentido dizer que a universidade pública é um ambiente como esse que a Jess descreveu agora.
É um fato.
As universidades privadas, muitas delas, têm coisas, inclusive, piores do que nas universidades públicas. Essa questão da falta de liberdade de expressão não corresponde a uma verdade. A ideia que é trazida muitas vezes que a universidade pública é como se fosse uma balbúrdia, não corresponde a uma realidade. A universidade pública no Brasil é responsável por mais de 90% do que a gente tem de material de pesquisa.
Porque o investimento é mais alto, o investimento e o custo dela é alto, e eu acho que a pesquisa deveria ser até maior. E Henrique, eu não estou inventando aqui não, olha para a situação que aconteceu na Universidade Federal do Paraná, onde a convite dos alunos e docentes, o advogado Jeffrey Chiquini, o vereador Guilherme Kilter, foram impedidos de lecionar, de entrar, foram esmurrados, cuspidos, tiveram suas vozes silenciadas e depois a universidade nem foi dura ali na defesa da liberdade de expressão. Então, assim, nós vivemos aqui em São Paulo, na USP, uma tentativa de cancelar do André ia falar sobre a situação do Estado de Israel, em que ele houve uma tentativa por parte dos estudantes de impedir. Isso é muito frequente. E aqui eu até faço um parênteses, que a universidade, depois de muita cobrança da sociedade civil, se posicionou ali mais a favor, mas que os alunos, eles não respeitam o contraditório. Virou uma militância muito chata de esquerda. Isso é um fato. Eu convivi em duas delas, na Federal de Goiás e na USP. E eu afirmo, assim, a realidade de muitas vezes não ter esse espaço, de ter sua opinião negada, de tudo isso é muito chato. Então, se as pessoas, a universidade está caminhando para perder sua credibilidade em relação a pais que muitas vezes não querem mais que seus filhos estudem lá. E eu acho que existe uma consequência positiva que você bem advoga, que é a situação que vai ter vaga para muitas vezes pessoas
isso
que precisam.
Isso aí eles fizeram depois, né? Depois. Eles falaram sobre...
Deu ruim?
Depois. Deu ruim.
Mas eles falaram da estrutura desde o início.
Eu quero perguntar para quem está acompanhando a gente, no rádio, no carro, em casa, no trabalho. O que você acha? Você acha que a universidade pública não condiz com os valores da família brasileira, com os seus valores? Eu só posso dizer que a enquete está bombando, igual fogo para fazer pamonha.
Fogo é alto.
Fogo alto. Olha o telefone aí para você responder, 11 91 32 58 055, e aí você diz, condiz ou não? A universidade pública não condiz com os valores da família brasileira?
Ô Fernando, eu acho só que a gente não pode ser hipócrita aqui e fingir que no Brasil inteiro existe esse sentimento que foi compartilhado pela Jess, que é uma crise reputacional das universidades públicas no Brasil. E existe sim uma associação direta a uma ideologia que é divulgada, difundida. Né? Na época que eu estudava, era adolescente, o sonho nosso era passar numa universidade pública. Mas de muitos anos para cá, eu vejo muitos adolescentes e muitos pais falando, eu tenho um certo receio, porque existe sim essa percepção de boa parte da população que a universidade pública se tornou um lugar de trazer ideologia, de trazer pauta. Então, o fato é, o governo, ou seja, quem for, concordando ou não, existe uma crise de reputação. A universidade pública no Brasil está, sim, em boa parte, sucateada. Queria que não estivesse, mas você vai dentro de uma universidade, principalmente as federais, não é mentira que não tem papel higiênico no banheiro, que as paredes estão sem pintar, que tem muita coisa com umidade, com tinta caindo. Então, quando a gente vê a propaganda do governo federal, toda universidade é linda. Toda a estrutura é maravilhosa, mas vale dizer, Fernando, esse debate ele tem sim que ser mais aprofundado e explorado, que o que a Jess trouxe não foi um achismo, ela falou, é uma pesquisa da Civitas, então a gente precisa entender, se tem uma pesquisa é porque tem dados por trás.
Isso. E se tem um programa é porque tem que ter um intervalo rápido, porque senão a gente não para. Eu só vou ler rapidamente um comentário aqui da Adriana com N maiúsculo, se tem dinheiro tem que pagar o melhor estudo para os filhos, e todos sabem que o ensino particular oferece melhor infraestrutura, sim. Eu sei que aí tem várias aspas com relação a isso, o que é melhor, o que é pior, mas o fato é que a gente tem um intervalo rápido. E adivinha, a gente volta rapidinho também. Daqui a pouco eu tô te esperando por aqui.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan. Jovem Pan.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. One big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So
escute.
too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.
Família brasileira, estamos voltando para a rede de rádios em todo o Brasil e a gente está falando sobre essa questão das universidades públicas e os valores familiares brasileiros. Agora, universidade pública ou não, ou particular, vai te preparar para o mercado de trabalho. E agora, nessa segunda, sempre é um momento da gente falar de gestão de carreiras, porque todo mundo quer ser bem-sucedido na vida, não importa onde estudou, quer se dar bem na vida profissional. E quem vai nos ajudar com dicas importantes de comportamento, de ambiente corporativo, de vida corporativa, é o especialista em carreiras, está aqui conosco, Marcos Tonin. Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito obrigado, prazer enorme. Tá com você.
Alegria.
O debate aqui é quente.
Eu já queria,
né,
te perguntar de cara, assim, numa carreira, faz diferença estudar em escola pública e escola particular? Logo de cara, pegando num âmbito geral, assim, porque eu sei que dependendo da profissão, isso faz
assim. Né, a gente evocou o RH agora, já que é para tacar fogo no parquinho,
sim.
Né?
Você perguntou onde você estudou.
Isso num currículo, Fernando, você sabe que em geral, isso já teve muito mais peso há muito tempo atrás, né? Mas hoje, ainda assim, boas formações, elas são importantes e dependendo da área com que esse profissional vai atuar, muito mais ainda, né? Claro que a gente sabe que quem faz a carreira é o profissional. A gente está cheio de gente, né, de aluno que estuda em escolas muito boas e sai com maus profissionais e vice-versa, né? Mas assim, quando a gente olha para um currículo inicialmente, você fala, nossa, eu preciso de uma vaga muito especializada, é uma posição que eu preciso de um conhecimento específico, o que acontece? Às vezes o empregador, ele já conhece como que esses profissionais saem dessas faculdades e preferem um certo olhar direcionado, ou então não, eles são muito, muito específicos, então para algumas vagas, isso é verdade sim.
E aí, mas é verdade o quê? Faz diferença o que é pública ou privada?
Depende.
Ah, bom.
Depende.
Depende da carreira.
Depende da carreira, né? Se a gente fala, por exemplo, você pega um profissional que se formou no ITA, por exemplo.
Ah, sim.
Concorda? Dependendo da área de atuação, você fala assim, olha, ele já está pronto para aquilo que eu quero. Para onde ele vai atuar, por exemplo. Dependendo, para outras áreas,
são
não.
São excelências, são universidades de excelência.
São,
né?
Universidade de ponta que a gente
chama. Os valores familiares são considerados?
Você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu tive essa discussão com a minha esposa no final de semana, por conta de tudo isso. E eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma de 13 e o João com 8. E a gente estava falando o seguinte, existe um momento onde você precisa passar os valores da tua família, né, naquilo que você acredita. Depois daquilo, você precisa confiar na educação que você deu. Né, a minha filha agora já falou, não, papai, acho que eu quero fazer medicina. Ela tem 13 anos ainda, a gente sabe que tudo pode mudar. Mas a gente precisa acreditar que a educação que a gente deu vai valer para alguma coisa. Porque, no final das contas, nós também somos filhos de alguém, né, que chegamos aqui com os valores que nós tivemos dentro de casa. Existem lugares que são mais ofensivos para os valores? Existem. Né, agora, acho que a questão é muito a certeza da educação que você deu para o teu filho, né, e que é aquilo que ele vai pegar.
E na norma de boa educação, eu sei que não é bom interromper uma pessoa. Me desculpa.
Eu falo bastante.
Não. Você fala o necessário. Eu estou me desculpando porque a notícia me chama.
Vamos
a
lá.
Notícia chama todos nós aqui no Morning Show. A gente vai direto para a redação. Vamos falar de novo com Danúbia Braga, porque ela tem informações importantes sobre algo que a gente está falando o tempo inteiro aqui. Vamos falar cada vez mais as eleições, não é, Danúbia?
Eleições.
Sim.
Isso mesmo, Fernando. A gente traz então uma pesquisa da Real Time Big Data, que foi divulgada nessa segunda, mostrando que o presidente Lula está na frente de Flávio Bolsonaro. Num primeiro cenário ali, estimulado então nessa pesquisa, mostra que o presidente Lula tem 39% das intenções de voto contra 30% de Flávio Bolsonaro. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, vem na sequência, aparece nesse levantamento em terceiro lugar com 10%, seguido de Romeu Zema com 3%. Já um levantamento também mediu a votabilidade desses principais nomes. E aí mostra que o presidente Lula tem o maior voto consolidado. Da pergunta ali, estou decidido? Com 33%. Mas enfrenta uma rejeição de não votaria de 48%. Já Flávio Bolsonaro apresenta um índice de rejeição tecnicamente empatado com o presidente Lula, chegando a 49%. E aí também tem 19% de votos já decidido, Flávio Bolsonaro, e 20% afirmam que posso votar nele. A pesquisa foi realizada nos dias 6 e 7 de fevereiro deste ano, com 2 mil entrevistas presenciais. Então, ela tem ali uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Fernando.
Obrigado, Danúbia. Obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. Eu quero também dizer que é o seguinte, esse tema, trabalho, né, que a gente está falando aqui, certamente vai repercutir nas campanhas, né, eleitorais, na campanha para governo, para presidência, essa questão do CLT, essa questão de carteira assinada ou não, do trabalho de uma forma geral. E o Marcos, ele é um especialista em carreiras, então é importante tê-lo aqui para a gente saber sobre essa questão toda. Vimos anteriormente que também estamos discutindo a questão dos valores da universidade pública com a família brasileira. E estamos entendendo aí a sua opinião, né? O Henrique perguntou, né? Sim. Se realmente esses valores são importantes no mercado de trabalho, né? Aí eu acho que você vai dizer que depende, né?
Na verdade, isso é muito importante, Fernando. Isso não depende mais.
Não depende mais?
Não depende mais. O que acontece? Cada vez mais, no mercado de trabalho, a gente tem tido uma evolução do que a gente enxerga, do que é importante, do papel do profissional. O que é o profissional hoje de carreira? A gente fala que a carreira, o protagonista da carreira agora sou eu. É você que está nos assistindo, que está nos escutando. Cada um aqui é o protagonista da própria carreira, certo? Esses conceitos, eles têm mudado ao longo das décadas. Hoje, a gente fala que as competências...
Gerente de si mesmo.
Exato. Então, as competências comportamentais que tanto se falavam antigamente, o pessoal tirava sarro disso, falava, lá vem aquela conversinha.
Tem que ser pau para toda obra.
Também.
Tem que também... Sabe também, por que estou falando também isso? Porque a gente tem a Mariana Almeida, uma influenciadora, ela usou as redes sociais, eu quero que você fale sobre isso.
Aí eu vi o
vídeo
dela.
Você viu? É um assunto que preocupa muita gente no ambiente corporativo. Assim, afinal, vale a pena ser pau para toda obra? Vamos ver o que ela falou?
Vamos lá.
Você tem que ser ruim de vez em quando, porque se você for pau para toda hora vai ter obra. Eu trabalhei em vários lugares e em todos os lugares a história se repetia. Me diga aí você. Existe uma funcionária ótima, ela não reclama de nada, ela faz hora extra, ela entrega tudo dentro dos prazos. E aí, quando dá merda, é pra ela que encaminha o BO. Porque sabem que ela vai resolver sem reclamar, mesmo que seja um problema que não é compatível com a função dela. Um belo dia essa funcionária pede as contas, aí qual que é o motivo? Ah, motivos pessoais. É que o gestor, o líder, nunca ficará sabendo, porque ele não tem essa consciência, de que é porque ele sobrecarregava ela.
É uma roda que gira diferente.
Pois é, a gente precisa lembrar que o ambiente de trabalho, ele é um ambiente de performance. A gente precisa lembrar disso, porque a gente às vezes romantiza muito o ambiente de trabalho. Né? E essas novas gerações, então, esse conflito geracional que a gente tem vivido, da geração Z, entra no mercado de trabalho, o que que acontece? Se você é esse profissional, como ela disse ali, que sempre entrega tudo, é pau para toda obra, cuidado. Porque até para mostrar que você é pau para toda obra, você precisa saber fazer isso. Né? O brasileiro, ele não costuma planejar carreira, porque aqui a gente faz tudo, como tudo que a gente sabe, a gente sai fazendo, né? Sai se estapeando, o empreendedor brasileiro, ele sai correndo. Quando a gente fala sobre o pau para toda obra, é o seguinte, você pode, as empresas buscam isso? Buscam. Hoje a gente busca os profissionais que fazem além. Entretanto, é importante entender limites, porque a gente já aprendeu que isso é importante, até no período de pandemia, o que a gente viu o Ministério Público do Trabalho explodindo de casos de assédio, porque o cara estava lá na casa dele 10 horas da noite, tocava o telefone, chegava em meio 2 horas da manhã. Então, peraí, a gente também tem limites. E aí a gente começa a questionar o cenário de trabalho hoje no seguinte, até onde vai, né, os meus direitos e aonde vai os meus deveres. O cara que é para toda obra, o pau para toda obra é valorizado? E sim, ele é. Entretanto, a gente precisa educar os limites para que o empregador, né, não passe esses limites e o empregado também, porque
exatamente,
aí tem burnout, depressão,
porque
e tudo que
também é preciso valorizar outras habilidades, né?
Isso.
Que na verdade não são muito parabenizadas, contempladas. E aí o profissional precisa entender, olha, eu sou pau para toda obra, mas eu também sou bom em determinado assunto, em determinadas circunstâncias. E às vezes é preciso também valorizar tudo isso. Eu estou falando porque a gente está se despedindo agora da rádio, da rede de rádios em todo o Brasil. Amanhã a gente está de volta, mas continuamos aqui na internet e na TV.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Gente, posso falar? Sido convidada pela Tiga pra uma festa que ela armou em Taormina. Festa super badalada, pararã, São Paulo inteiro foi convidado. Convite chegou desde o ano passado, pra todo mundo poder se programar, né? Pra programar os looks do dia, que eram 3 dias de festa, né? Summer, black tie, com adereço na cabeça, e outro dia só um look básico, né? Linho, estilo Sardenha, assim, quer dizer, Sardenha não, né? Sicília, né? Enfim. Aí, menina, eu com tudo preparado, né, liguei pra Tati pra falar não sei o quê. Aí, sei lá, que eu falei que ela falou não sei o quê lá. Eu não gostei, respondi não sei o quê. Nem sei o que eu falei. Só sei que ela foi lá e me bloqueou. Você acredita? Me bloqueou. Não, juro. Não tô acreditando nisso. Não, fora que eu e o Rô já tínhamos comprado tudo, né? Passagem, já tinha reservado hotel. O Rô tinha comprado um Summer no Tom Ford. Eu falei, ferrou, né? Vou dar o Summer pro copeiro de casa, enfim. Não, gente. Fora que eu já tava com todos os looks prontos, né? Saímos num baita de um prejuízo, né? Enfim. Não falou nem pelo dinheiro, mas sabe assim? pelo prejuízo moral, né? Não, que nesses dias, juro por Deus, quem tava no Brasil era pobre, tá? Quem não tava em Taormina? Pobre. Enfim. Agora eu tô aqui, né? Tô quebrando a cabeça pra inventar alguma coisa pra provar pro mundo que eu não sou pobre. Que será, hein? Que será que eu faço? Não, juro. Tatiana me paga. Ah, parece uma louca. Sandra. Meu nome é Sandra.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, um reboot da graça, reinicia do amor, enquanto o mimimi tenta travar. O pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus queridos, muito boa tarde, meus unidos do nome sujo. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, mais um carnavalesco programa Pânico pelas apoteóticas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa tão sexy e provocante quanto Rogério Morgado vestido de Odalisca.
Que cena.
Pré-carnaval começou. O povo esquece dos problemas, vai pra rua, pra dançar, pra pular, pra curtir.
Será loló.
Vamos comentar essas insanidades. Aqui vem eles, Milton Dunha e o meu querido Alborga.
Boa tarde, Lino.
Alborga, como está o Paranã?
Paranã, as praias do Paranã estão cada vez melhores, pelo menos é o que dizem. Boa Paranã.
Carnaval mais desanimado do mundo é do Paraná.
É desanimado, mas tem que achar o beco certo. O beco certo é o que eu vou descrever aqui. Emílio, eles querem pular o carnaval? Vai pular pelado numa mandioca, seu calhorda. Carnaval. Na época, a gente se deliciava no escala gay. Era marginha, cachaça, torresmo e travesti de alta performance. Eu até salivei aqui. Hoje só tem chupador de pendrive e trombadinha de celular. O carnaval de hoje tá tão ruim que nem DST a gente pega mais. No meu tempo era um open bar de sapinho. Tudo que pinta de novo, pinta na borda da bunda do povo. Agora vai o barril de lantejola que só aparece essa hora.
Oh, abre a roda que o Zé da manga chama.
Ai, que velhinho simpático.
Dança, Alba.
Esse samba enredo vai ser babado esse ano. Unidos do Zé da Manga, uma alegria e diversão. Olá, Emílio, meu muso mesopotâmico bem dotado. Eu amo carnaval. Eu sou praticamente um carro alegórico de plumas e paetês. Ontem agarrei um bofe tão purpurinado que estou arrotando colorido até agora. Tinha mais gente em cima da minha cama que gente envolvida no Banco Master. Foi um entre e sai de bloquinhos que me senti realizado. Praticamente uma deusa grega rodeada de machos por todos os lados. Ai, que alegria nas bordas. Ô, doiá, e pode vir que cabe mais, vai suritão maldoso.
Caramba,
muito bem, meus amores, chegou a hora da agenda, a melhor stand-up comedy do Brasil. No meio o chamam de pururuca, morre momo a pururuca. É o nosso Rogério Morgado, diga lá, Morgadinho.
Opa, aí. Vale. Sou eu, Rocambole.
Rocambole.
Ai, Rocambole.
Quem é esse Rocambole?
Quem é esse Rocambole?
Sou eu, Morgadão. Toda quarta-feira tem show do Morgadão em São Paulo, no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia aqui de São Paulo. Corre e compra o seu ingresso. Quarta-feira agora tem, você que tá vindo pra São Paulo, já curtiu o carnaval, tá vindo antes? Quarta-feira tem o Morgadão. Entra no site clubedoingresso.com, adquira o seu antecipado, porque é uma casa intimista, são 90 lugares e sempre esgota, tá certo? clubedoingresso.com. Não pode nessa quarta, na outra já tá à venda, e assim todas as quartas aí, como diria o Gueré, todas as quartas da vida, tem Morgadão no My Fucking Comedy Club. Galera de São João da Boa Vista, Morgadão tá chegando aí, um abraço pra Jovem Pan, que tá dando um apoio na divulgação. São João da Boa Vista, dia 28, agora de fevereiro, e o site pra você comprar é o entradaverde.com. Vai ser no Teatro Municipal, todo mundo já conhece, já tive lá há um bom tempo e tô voltando com o show solo do Morgadão, tá certo? 28 agora de fevereiro, São João da Boa Vista, entra lá no site entradaverde.com. Para contratar o Morgadão, faz o seguinte: manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail para você mandar e levar aí para sua cidade, chamar o Morgadão para fazer festa de empresa, lançamento de produtos. É só mandar um e-mail, tá certo? E o @RogerioMorgado tá aí na tela para você adquirir. Pra adquirir não, pra você seguir o Morgadão aí, tá certo? Segue a gente lá que tem vídeo direto aí, tá bom? Obrigado, Emílio, que alegria.
Boa, Morgadinho. Fábio Gueré também tem shows aí depois do carnaval.
Exatamente, Emílio. Mais exatamente ainda, dia 7 de março, lá em São José dos Campos, no Hilários VP. Então corre lá, show novo, Inutilidade Pública, fazendo as piadas que a gente não pode fazer aqui por motivos óbvios e de cadeia também. Então vai lá dar risada e ser preso comigo. Dia lá em São José dos Campos, tem todas as informações bonitinhas lá no @FábioGueré. Segue lá também pra gente ganhar permuta e tudo mais. E quem sabe chegar um dia igual o Zuzu, só que sem filhos. Então é isso aí. @FábioGueré, muito obrigado, Emílio. E toque,
Emílio, Parco. Deixa eu só fazer. Esqueci de um show que eu vou fazer amanhã. Eu, Márcio Donato e também o nosso Diego Serafim, amanhã, lá no Praia Hall, no Shopping Butantan, tá certo? E você compra os ingressos no Plug Tickets. Então corre, compra o seu ingresso, eu vou postar no @RogerioMorgado aí pra você ver o caminho. Sim. Amanhã então, em São Paulo, lá no Shopping Butantan, Rogério Morgado, Márcio Donato e Diego Serafim no Praia Hall.
Boa! Muito bem, agora vamos homenagear quem realmente abrilhanta esse programa. Nós fazemos esse programa para você, porque agora, conosco, a apresentação é para nossa audiência, a Majestade.
Nossa Majestade, a audiência de hoje é uma fortalezense raiz. Casadona, adora ficar com a família curtindo um filminho indicado pelo Zé da Manga. Aplausos para a gente fina, Cristiana Cavalcanti.
Aí está ela, senhora Júlia, Cristiana, nossa consultora de saúde. É isso, Cristiana?
Isso.
O que faz um consultor de saúde?
Ela trabalha muito.
Sim. Boa.
Eu trabalho já faz um bastante tempo na área de saúde e junto a operadora de plano de saúde, né?
Planos caríssimos.
Opa. Muito.
Eu posso falar que eu tô sem advogado, viu, gente?
É.
Então, assim, eu vim numa carreira de plano de saúde, já trabalhei com operadores grandes. Posso falar da Golden Cross.
Por um clássico, a Golden Cross.
Não tem mais, né?
Não tem mais a Golden Cross. Era um clássico.
Adoeceu e morreu.
Então, assim, era uma empresa muito boa. Eu aprendi tudo lá, eu tinha 18 anos. Não vou somar a idade, tá? Então, depois eu passei por outras operadoras grandes, como a Pivida, planos de autogestão. E eu tenho uma experiência, mais de 20 anos nessa área.
E,
né?
Plano de saúde, todo mundo tem que fazer, não é?
É.
Na hora que...
Na verdade, era importante que todo mundo pudesse pagar o plano de saúde.
O Vivo,
né?
SUS não dá certo.
Sim. Não.
Eu tô sem advogado, viu? O SUS, ele é bom. Tá?
Mas ninguém quer ir, né?
Não, é porque...
Se você tiver o Albert Einstein e o SUS...
Ah, você vai pra onde?
O que você prefere? Fala pra mim, você que é consultora de saúde.
Bom...
Não é?
O
SUS é bom.
Socorro.
É impressionante, porque o negócio...
De barriga.
Não, o SUS é importante, é bom, e pra vocês terem uma ideia, ele é um plano, é um, como se diz, é, que todo mundo deveria seguir, que não tem. Inclusive o Canadá queria até seguir o SUS, é porque a população ela é muito grande.
Sim.
É. Né? Então, assim, o SUS ele é bom, não, mas não atinge a população
se
toda.
Não comporta. Pessoas só no Brasil,
dava certo.
Resolvia.
É. Então, assim, é, ter plano de saúde hoje, na verdade, ele passa a ser um pouquinho de privilégio, porque nem todo mundo pode pagar.
Sim, sim.
É, para você ter uma ideia, um plano de saúde hoje, a partir de 60 anos, que não é a idade de vocês, é menos, né? É mais de R$2.000. De consulta, exames, internações, porque hoje em dia uma internação ela é muito cara.
Sim.
Né?